Fala nação BC, começamos aqui o BCcast, podcast do blog do Cruzeirense. Comigo nesse episódio, queridíssima Nanda Arruda.
Fala nação.
E o grande pré-gamer do BC, Felipe Fraga.
Salve nação celeste.
No jogo domingo passado, chuva veio para lavar as nossas almas. Vamos comentar do último jogo do Cruzeirense, vitória extraordinária. Ainda estamos na briga pelo título, mas infelizmente temos que torcer por empate dos nossos adversários. E o que vocês têm a dizer sobre o jogo contra o Vasco no domingo passado, Nanda?
Ai, foi muita chuva, né? Foi bacana ir pra arena de novo. Foi a primeira vez que eu fui pra arena do Jacaré e voltei com vitória, que eu só tinha conseguido dois empates lá. E o Cruzeiro jogou muito bem no primeiro tempo. Fez uma atuação, assim, como a gente queria ter visto o campeonato inteiro, e não viu, infelizmente. E agora é conseguir realmente a vitória contra o Flamengo esse fim de semana para continuar tendo condição de torcer e acreditar no título, que apesar de tudo eu acho bem difícil.
E Felipe, o que você acha que aconteceu do Cruzeiro do primeiro para o segundo tempo? Porque o placar do jogo foi totalmente construído no primeiro tempo. E o que parecia ser um jogo de um placar farto, um jogo empolgante, no primeiro tempo até que foi, mas chegou no segundo tempo, o Cruzeiro deixou o futebol no vestiário, foi um jogo, ao meu ver, terrível. O que você acha aí? O que aconteceu com o Cruzeiro que houve esse desnível do primeiro para o segundo tempo?
Bom, eu acho que pode ter acontecido dois fatores. Primeiro, o Cruzeiro quis manter o resultado, e segundo, quis respeitar demais o adversário, que não era a hora de ser respeitado. Era um jogo pro Cruzeiro aplicar uma goleada sonora e conseguir diminuir a diferença de saldo de gols pro Corinthians, que por enquanto tá muito grande. Esse resultado de 3-1 só, que poderia ter sido 5-6-1 pelo que o Cruzeiro jogou no primeiro tempo, tinha condições de jogar no segundo, ia nos dar uma chance de chegar empatados no final do campeonato, em pontos, e conseguir buscar o saldo, que agora complicou demais.
Eu não concordo tanto com você falar que o Cruzeiro respeitou muito o adversário. Eu acho que não foi bem esse o caso, não. É, definiu o placar da partida no primeiro tempo e depois diminuiu o ritmo, simplesmente se poupou. Ele parou de correr tanto, deixou de lutar tanto pela bola e lutar tanto em todas as jogadas, exatamente para se poupar. Porque uma vez que já tem um resultado garantido, e na nossa condição no campeonato hoje, só interessa uma derrota ou empate dos nossos adversários diretos. Então, tanto faz, sinceramente, para o Cruzeiro hoje, o saldo de gols, que vai importar para a gente é o número de vitórias. E isso se a gente vencer as três partidas, e o Corinthians e o Fluminense empatarem uma ou perderem uma, a gente já consegue. Então, foi esse o raciocínio do Cuca, ao pedir para o time tirar o pé.
Não, entendi, mas é porque eu não acho muito certo o time tirar o pé. Jogando em casa, dentro da torcida...
Também não.
Eu acho que chegasse um absurdo.
Mas isso para um jogo no meio do campeonato, um jogo tranquilo, em que a gente esteja super bem, esteja líder, aí você dá show, mas na situação que a gente está, não está em condição de dar show e correr o risco de desgastar ainda mais o jogador, faltando duas rodadas. Vai que tem uma lesão do jogador importante agora. Acho que foi isso que eles pensaram.
A mim, não sei se foi a vocês, eu tive uma grata surpresa nesse jogo contra o Vasco com o nosso amigo Roger, que jogou uma partida extraordinária. O que vocês têm a me dizer sobre esse craque?
Foi a terceira boa partida do Roger no ano, né? Foi, a primeira foi a estreia dele contra o Atlético Mineiro, depois o jogo contra o Palmeiras e agora contra o jogo Vasco. Coincidência ou não, em todas eles ele estava com a Débora.
Mas, contra o Palmeiras e Atlético Mineiro, ele entrou ao decorrer da partida, né? Contra o Vasco ele jogou desde o início. Não é isso, Felipe?
Olha, não foi a primeira vez que ele jogou desde o começo, mas dentre essas três partidas que ele ganhou destaque, fez um, foi, por sinal, o nome do jogo, ele foi a primeira dentre as que jogou desde o início. E deu realmente um show. Eu achei que, na verdade, para mim foi a melhor atuação do Roger durante a passagem dele pelo Cruzeiro até agora. Contra o Palmeiras, o time entrou no segundo tempo tipo, diferente todo. O Montinho entrou bem, até o Farias estava dando aquelas doideiras dele. Contra o Atlético, o Cruzeiro já estava melhor em campo, já estava criando a chance. O Roger chegou e completou aquilo. Mas contra o Vasco, ele realmente comandou o time e maestrou o time. Esse jogo, inclusive, foi determinante para o Roger ter um sentimento de querer renovar, continuar no Cruzeiro mais ainda para 2011. Eu acho que ele vai ser uma peça muito importante na Libertadores. Ainda mais para jogos decisivos, onde a gente talvez não contará com Gilberto ou com Montilho por talvez lesão, cartão. Ele é o reserva imediato e pra, tanto para jogar com a 10 quanto para jogar com a 7. Nesse esquema com o Carmo.
E além da parte ofensiva, né, o que foi destacado pelos comentaristas esportivos que estavam cobrindo o jogo, também é o papel defensivo que ele teve cobrindo a lateral ali, lateral esquerdo do Diego Renan, que sempre tem essa deficiência. Você que esteve lá na Arena, você também teve essa visão, Fernanda?
Danilo, na Arena, a visão que a gente tinha é que o jogo foi todo orquestrado pela direita. O Roger, o Diego Renan, ele teve um papel defensivo, que eu até elogiei durante o jogo. Eu gostei muito dele nessa partida, ele defendendo. Eu não vi ele tanto na frente, porque era o Roger que estava fazendo aquele apoio na frente. Agora, o Roger, ele funcionou muito como um volante, mais no meio. Ele fez quase que a função do Fabrício, sem tomar a posição do Fabrício, que ele é único, né? E o Roger é um meia, não é um volante. Mas o Roger foi impressionante, ele defendeu muito bem. Ele atacou muito bem, ele teve mais presença no jogo até do que o Montijo, que estava muito marcado. Mas as jogadas todas do gol saíram pela direita, apesar do gol do Roger ter sido feito pela esquerda, mas a jogada todas nasceram pela direita, as nossas jogadas de ataque.
O Roger acabou citando isso na entrevista que ele deu recentemente, que ter jogado com a 7 nesse esquema de jogo fez ele ficar mais preso taticamente, assim, preso à tática, e em vez de jogar mais livre como armador de jogo.
E eu gostei mais dele desse jeito do que quando ele como armador.
Eu também, eu preferi ele assim, que ele ficou mais, pareceu mais sério no jogo. Mas ele defendeu bem, atacou bem, segurou legal o jogo quando teve que segurar. Eu gostei muito da atuação do Roger e o Cuca vai ter um baita de um trabalho com o retorno do Gilberto, pra escolher entre Gilberto e Roger. Se o Roger repetir uma boa atuação contra o Flamengo, né?
Mas são dois tipos de jogos diferentes do Roger e do Gilberto nesse caso. O Roger jogando mais preso assim, ele se torna uma arma tática. Ele entrando na hora que você precisar segurar o jogo, reforçar um pouco a defesa e ter uma qualidade ofensiva, nesse caso você já pode entrar com o Roger. Dá pra confiar nele desse jeito. Eu gostei muito.
O que eu achei? Que o... Ele não teve o peso da camisa 10, então ele não teve a obrigação da armação de jogada, ele ficou solto em campo e deu um show mesmo, foi a melhor partida dele, com certeza. A mim, como falei no início, foi uma grata surpresa, porque dele não esperava muita coisa. Diferente do nosso amigo Roger, que encheu os nossos olhos, nosso ataque continua devendo, né, gente? O que tá faltando pra esses atacantes do Cruzeiro aí, Felipe?
Vergonha na cara, os atacantes do Cruzeiro não fazem gol nem no videogame. A gente tá tendo uma síndrome que virando alternada no Cruzeiro. Uma hora a gente tem um ataque bom, igual nós tivemos com Aristizábal e David e Mota em 2003. Depois um ataque ruim em 2004 com Tapia, Rivaldo. Em 2005 a gente teve o Fred. E foi assim que nós chegamos depois em 2008 com
Marcelo Moreno.
Tivemos um final de 2008 relativamente médio, assim, não achei que foi tão bom no ataque. E em 2009 o Kleber veio, deu uma organizada, piorou depois, melhorou depois, vai fazendo assim. O Cruzeiro não tem uma constância, uma dupla de ataque, fala assim, ó, essa dupla vai marcar gol pra caramba no Cruzeiro por um bom tempo. Não.
Olha,
tem.
Há Thiago muitos Ribeiro... anos eu não vi uma dupla de ataque tão pífia quanto essa agora, viu? Todos
não,
você citou aí tiveram melhor aproveitamento, tirando 2004, que foi um ano muito ruim. Todas as outras duplas de ataque tiveram um aproveitamento muito superior ao desse ano. Ano passado, o Everton Paulista deu conta do recado enquanto o Kleber estava com o Pubis machucado. Mas, sinceramente, ele sempre foi um atacante reserva, né? Eu acho que ele nunca teve qualidade técnica para ser o titular do nosso ataque. E a gente é muito mal acostumado com o ataque, né? Porque, por exemplo, em 2003, o David saiu do Cruzeiro. No meio do campeonato, permaneceu artilheiro por mais de 10 rodadas. Uma coisa assim, incrível. O Fred deu show. Ele era o único no Cruzeiro em 2005. Marcelo Moreno, ele demorou para atuar. Foi um caso parecido com o Farias. chegou no Cruzeiro, ficou um tempo sem atuar, mas quando entrou também, se acertou no time, deu show. Guilherme começou muito bem, e um pouco antes dele sair, ele já estava meio mais para lá do que para cá. Mas Guilherme também teve um aproveitamento excepcional como atacante. O Thiago Ribeiro nunca foi um goleador. Você tem que concordar isso comigo, ele não é centroavante. Então ele não é o cara que fica na banheira para marcar o gol. Agora eu fico me questionando o que que o Perrella viu no Farias. Porque no começo do ano ele quis trocar o Farias pelo Kleber a todo custo, né? Uhum. O que que ele viu no argentino que o argentino mostrou pra gente até agora?
Ele viu um cara barato.
É.
Só isso, um cara de nome barato. É o que ele precisava no momento.
Eu acho o seguinte, eu sou quase um torcedor do Porto, então acompanho muito. Mas eu conversando com o pessoal lá de Portugal, eles chamam o Farias de arma secreta. Porque ele entrava nos jogos, ele era o reserva do Hulk, do Falcão, e entrava, quando o Porto usava um esquema de 4-4-2, entrava no final dos jogos, conseguia resolver as partidas que estavam difíceis, conseguia marcar gols, ele teve um aproveitamento de 0,5 aproximadamente gols por jogo, sendo reserva do time. Então, ele é muito querido lá. Quando o Cruzeiro contratou, anunciou oficialmente a contratação dele, eles colocaram imagens nas páginas, nos blogs dos torcedores do Porto, falando isso, obrigado, arma secreta, espero que volte. Então, eu ainda tenho esperança no Farias fazer um campeonato bom. Para mim, falta para ele uma sequência de jogos. E um Cruzeiro mais bem armado. Não que seja mal armado, mas bem armado com um esquema de jogo para ele. Ele joga diferente do Wesley Paulista. Ele é mais aquele jeito argentino, troncou, de sair correndo, trombando com todo mundo. Uma hora a bola bate nele e entra. O Wesley Paulista não, fica como o Walter Seixas fala muito bem, é um marqueteiro. Cai toda hora, de vez em quando. Ele fez um gol importante contra o Fluminense e quase caiu nas asas da torcida de novo. Aí no outro jogo jogou mal pra caramba, o povo odeia ele. Isso é horrível, a gente precisa de um atacante com consistência, com qualidade pra assumir a nova de vez e a gente ter uma segurança. Chegando a bola no ataque, a bola vai entrar.
Então vamos lá, eu quero o nome. Quem que vocês queriam que viesse como atacante do Cruzeiro? E a gente desse aí um tchauzinho pro Edson Paulista. Porque vai render uma graninha, sabe? Eu acho também que não adianta você ter 30 atacantes ruins no banco, ficar acumulando atacantes dentro do clube. É melhor você vender logo. Nomes. Quem que você acha que dá pra comprar, que dá pra trazer, esse tipo de coisa?
Marcelo Moreno. Ele já anunciou que quer voltar pro Cruzeiro. Ele tá sendo preterido na Europa, não tá jogando com regularidade. E é um jogador importantíssimo, que em pouco tempo de clube, marcou história no Cruzeiro, dando a raça, fazendo ótimos jogos. Os jogos que ele fez contra o Atlético, principalmente nas finais do Mineiro de 2008, foram memoráveis. Ele marcou gol nos dois jogos, deu uma puta de uma raça, jogou bem a Libertadores.
Artilheiro, aliás.
O Guilherme é outra boa.
Guilherme, ele deixa bem claro que ele tá infeliz lá na Europa. E eu acho que daria tudo pra voltar pra casa.
Eu acho o seguinte, em relação ao ataque atual, o Cruzeiro no meio do ano, ele privilegiou o meio campo e a zaga, achando que tinha ataque. E tinha ataque, no papel ele tinha ataque, só que na prática esse ataque aí oscila demais.
Danilo, mas no papel o Atlético Mineiro também tinha time.
Não, pois é, acreditar no papel... A gente acredita, a gente também caiu, né? Isso é uma cilada. O Cruzeiro caiu nessa cilada.
Mas olha só, a gente tinha um problema muito sério no meio de campo. A gente não tinha um camisa 10 efetivo. A gente tinha uma zaga, assim, horrorosa. Porque quem tem Thiago Heleno na zaga não tem zaga. Então, o investimento, eu acredito, do clube foi feito no lugar certo. O problema é que o investimento certo foi feito no momento em que a gente perdeu o Kleber, né? Então ficou sem atacante direito.
Ninguém àquela altura imaginaria que chegaremos ao ponto que estamos, que nós não temos praticamente ataque, porque o nosso ataque não marca. O último jogo que um atacante marcou foi contra o Grêmio Prudente, e o gol foi, pra mim, foi mais do Gilberto que do Robert, que aquele lançamento sensacional do Gilberto, ele praticamente a bola esbarrou no Robert e entrou. Robert também, isso aí não precisa nem ser comentado no podcast, porque a gente nem considera como atacante do Cruzeiro. Ele é quem tá de Alisson ali, também não sei o que tá fazendo.
Mas o Alisson é menino da base. Eu acho o seguinte, que se investir, se acreditar, se ele tiver uma regularidade... Eu acho o seguinte, que quando o cara é um gênio, o cara é um Ronaldinho na vida, sabe? Com 17 anos de idade, ele fez 4 ou 5 gols contra o Bahia. Eu lembro desse jogo como se fosse hoje. Era gênio. Com 17 anos de idade, eu via nele um gênio já.
É, sobre os nomes aí, né? Também acredito, eu escrevi nos comentários, né? Eu fico muito triste quando eu ouço gente falando que em Fábio Júnior, em jogador de Série B. Já comentei e reitero aqui, pra mim, ser artilheiro da Série B, não gabarita jogador nenhum vir pra A.
Eu concordo. Acho que se a gente pegar os artilheiros da Série B, Marinho já foi artilheiro da Série B, acho que o Bilu já foi destaque da Série B, e os caras são tão ruins que nem a torcida alvirrosa quer ouvir falar deles mais. Então, acho que o Fábio Júnior, o caso dele é especial. Acho que ele merecia voltar pro Cruzeiro por uns, sei lá, 6 meses, pra jogar o Campeonato Mineiro. Acho que é um nome pro Campeonato Mineiro, por que não? Em vez da gente jogar com o Robert, joga com o Fábio Júnior. Pra fazer uma despedida, já disse que quer despedir do futebol jogando pelo Cruzeiro, porque foi aqui que ele começou, teve um início de carreira forte, foi vendido por não sei quantos milhões de euros pra Europa, pra Roma, né? Então, assim, pro Campeonato Mineiro, a torcida do América tá enlouquecida com ele, porque pelos gols que ele tá fazendo. O cara faz gol até de calcanhar. De...
Ah, não, não, Felipe. Deixa o Fábio Júnior no Mequinha lá. Não, Fábio Júnior. Já foi. Tem 10 anos que ele parou de jogar bola e ainda ninguém avisou pra ele.
Ô, gente, essa igual do Fábio Júnior, eu fico rindo, que eu fico brincando com o namorado, assim. Gente, olha, eu prefiro o Fábio Júnior no time ao Robert, de verdade.
Não.
Mas eu também.
Eu não prefiro, não. Desculpe. Põe o...
Ele faz gol! A bola bate nele e entra. Já é alguma coisa?
Ele faz gol na Série B, Fernando. Série B. Você já jogar com CRB, de Alagoas. Você vai jogar com uma bosta.
Falei de Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro nós vamos jogar contra time fraco. Tu tá, Atlético Mineiro.
Não, se for voltar de jogador velho, traz o Ricardinho, o mosquitinho azul lá e boa. Aquele lá tem sangue azul. Fábio, não,
mas... Ele tá vivo mesmo?
Daqui a pouco vocês estão querendo Marcelo Ramos, né?
É, não, Marcelo Ramos, só Ricardinho.
É o próximo que eu vou escutar aqui agora, é Marcelo Ramos, só pode.
Pois bem, 2011 também tô com vocês aí. Cruzeiro usar todo esse dinheiro do BMG que vai entrar aí.
Uma venda do Jonathan, do Elton Paulista. Comprar de volta, né?
E trazer o Guilherme, o garoto espetacular, e o Marcelo Moreno, ela flecheiro azul.
Uma pergunta rapidinho, a respeito do Marcelo Moreno. Ele aqui no Brasil, ele é considerado brasileiro ou ele é considerado boliviano? Porque a gente não pode ter outro estrangeiro.
Bom, Felipe, você sabe, hein?
Olha, eu não tenho certeza, mas ele tem cidadania brasileira. Ele é naturalizado, ele é boliviano, sim, oficialmente boliviano, mas tem cidadania brasileira.
Pra não ter dúvida, manda o Farias embora e traz o Moreno. Pronto, acabou. Aí os estrangeiros, tá, a cota tá bem. Ah, não, além do Farias, mandar aquele Predger também.
Pô, eu quero ver aquele cara jogar.
Eu também quero ver o Predger jogar.
Pô, do que eu vi dele jogar em alguns vídeos que eu vi na internet, de lances, melhores momentos de jogos, eu assisti os melhores momentos de Colon e River, salvo engano, do ano passado. Ele jogou muito, tanto que marcou o gol de empate do Colo aos 48 do segundo tempo, com a patada do meio, quase no meio do campo, um chute que foi consciente. Ele jogou o jogo e marcou bem, toda hora se vê lá o prédio em cima dos caras. Eu acho que ele é bom de bola, melhor do que o Marquinhos Paraná, que é o jogador mais limpo do Brasil. Entra com o uniforme branco e sai mais branco do que tudo.
Então, vamos continuar nosso assunto. Então... Vamos para o nosso problema imediato, além dos atacantes, que é o Flamengo, que é o nosso próximo jogo, lá no Rio, em Volta Redonda. E a gente também tem que se preocupar esse fim de semana com o jogo do Fluminense e com o jogo do Corinthians. O que vocês acham?
Eu acho que o Cruzeiro é o time que tem o mais difícil dos jogos da rodada, infelizmente. Pegar o Flamengo lá, na situação que o Flamengo tá. Os dois outros times vão jogar com adversários que não almejam nada. Se vocês quiserem ouvir uma análise sucinta de cada jogo, só clicar aí no BCCast 5 que a gente analisou. Agora vamos falar só do Flamengo, desse time aí.
Eu acho o seguinte, que o time do Flamengo, ele é um time considerado fraco, do nível do Vasco, ou um pouco pior.
O goleiro deles entrega muito,
né? O problema
né?
do Flamengo é que eles passaram por um ano bem complicado, né? É... Depois de ter ganho o título do ano passado de forma mais retardada impossível, porque os outros times não quiseram que o Palmeiras ganhasse o campeonato e resolver dar o título pro Flamengo, vai entender? Então esse ano foi muito complicado para eles. O caso Bruno mexeu com o psicológico do grupo. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais difícil que o do Vasco, por ser fora de casa e porque o Flamengo tá perigando cair. Mas eu acredito numa boa atuação do nosso time.
Vai o nosso apelo, a nossa oração, vai nossa força positiva para esse ataque do Cruzeiro, que o goleiro do Flamengo é ridículo.
Não, eu não peço nem pro ataque do Cruzeiro, não. Montijo, por favor, marca gol, viu? Pode marcar Rechuta. Gol, Ed Carlos, enfim. Léo, quem for, porque o ataque
Vamos
do Cruzeiro
chutar.
Eu não peço.
Eu quero que esse ataque cale minha boca.
Eu também, mano. Por mim que o Fábio faça gol também de bicicleta lá da área dele, mas você tem que ganhar esse jogo.
E você falou Fábio, recado pro Fábio, no último jogo ele tomou um gol de fora da área, um chute bem dado, a bola tava molhada, mas contra o Flamengo, o Renato lá, o cara chuta forte de longe, então presta atenção nessas bolas longas aí que o pessoal lá costuma acertar. Eu sei que você é um bom goleiro, você tem toda a nossa confiança, presta atenção aí que você não pode tomar gol nesse jogo não, se tomar gol fica complicado, fora de casa tomar gol.
Elogiar o Léo zagueiro, ele tá indo muito bem nos jogos. Ele assumiu a zaga e dentre os zagueiros disponíveis, pelo menos, ele tá sendo melhor. Tá passando na... Ele é novinho, ele é cruzeirense, isso é o mais importante. Ele é de Contagem, começou na base do Cruzeiro, chegou a ser dispensado, foi sozinho pra Porto Alegre e hoje tá realizou um sonho da vida dele, que era jogar profissionalmente pelo Cruzeiro e tá fazendo isso bem. O que é muito bom, tanto pra ele, claro, quanto principalmente o torcedor que tá tendo um zagueiraço segurando a defesa nossa, marcando de carro.
É. Outra, uma boa notícia para domingo é que acabei de ler aqui no Super Esportes que o Fabrício fez o exame e a hérnia tá descartada e ele segue nos planos para o jogo de domingo, né? Fabrício em campo é sinônimo de raça e contra o Flamengo lá ele sempre regula, né? Lembremos um jogo contra o Flamengo, ele fez até gol de falta. Então, tomara que ele recupere e vá para o jogo.
Bom, e mais um detalhe para esse jogo contra o Flamengo é que o Cruzeiro ganhou as 6 últimas partidas contra o Flamengo. O Flamengo está sendo mais freguês que o rival metropolitano lá de Vespasiano. Está sendo a nossa nega importada, né? O Cruzeiro pega o Flamengo e ganha. Então, tem que manter essa escrita mais do que nunca nesse jogo.
Outra coisa envolvendo esse jogo aí, para finalizar o assunto... Cruzeiro e Flamengo, o apito é de Leandro Pedro Voaden. O que você acha disso, Nanda Arruda?
Estranho, né, o Voaden, 2 jogos seguidos, apitar um jogo nosso contra um time carioca. Eu só espero que desse jogo ele resolva dar cartão amarelo pro time carioca, né? Porque teve umas 3 entradas do Vasco no Cruzeiro que ele não amarelou. E pedia cartão, merecia cartão do jogador. É, ele deixa o jogo correr muito.
Bom, eu acho o Voaden um bom árbitro. Ele apita esse estilo dele de deixar o jogo correr, claro, que tem que dar cartão quando for uma falta para cartão. Então, mas eu acho que é muito bom. A Globo colocou recentemente uma análise sobre disciplina no futebol brasileiro comparado com o futebol europeu. O futebol brasileiro é o que tem mais falta, é o que tem mais pênalti e não é o que tem mais cartão. E o Voaden, ele não dá falta, assim. Trombadinha igual aquela que o Ronaldo recebeu do Gil, aquele esbarrão que desmarcou pênalti, o Voaden não marcaria.
Depois de toda essa discussão, vocês ainda acreditam no título?
Eu acredito. Eu sempre acreditei. E agora a gente está 2 pontos só do líder em 2 rodadas. E apesar do Fluminense enfrentar o Palmeiras, eles vão pegar o Guarani que vai estar fugindo da degola na última rodada. E o Corinthians é esse time esquisito do Corinthians que eu acho que não vai aguentar vencer os 2 jogos. E o Cruzeiro tem potencial para vencer o Flamengo e vencer o Palmeiras na Arena do Jacaré na última rodada e levantar essa taça. Eu confio nesse time, eu confio no campeonato. E você, Danilo?
Eu creio em milagres.com.br. Ainda temos chances matemáticas. futebol é jogado no campo, então, apesar das malas aí que vai rolar para todo lado e creio eu que também vai rolar a favor do Cruzeiro, eu acredito e digo mais ainda, se o Cruzeiro for campeão brasileiro, 2010, eu narro o gol do título aqui no BC Cast.
Ah, eu não acredito em milagres não, sinceramente. Eu acho que a gente é merecedor do título, mas o Fluminense é tão merecedor quanto. O Corinthians não é não. O Corinthians não é merecedor não. Não, se o torcedor corintiano que ouve o nosso podcast, me desculpe, não é merecedor não. Mas o Fluminense é merecedor tanto quanto. Pela regularidade dele durante o campeonato. É, sempre estiveram entre os quatro melhores. Isso é importante. Nós dependemos de um milagre. Talvez depois dos resultados desse fim de semana, no nosso podcast da semana que vem, eu diga para vocês, olha, eu acredito no título. Estou esperando por ele no domingo.
Continuaremos acreditando no Cruzeiro e esperando esse título. E esperando você no próximo BC Cast. Nosso episódio hoje está acabando por aqui.
Gente, quem tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, por favor, mande e-mail para o contato.bccast@gmail.com.
E se quiser mandar alguma mensagem de voz também, fica à vontade. Agradeço mais uma vez aos participantes, cunhadão Felipe Fraga, um beijo para sua irmã.
Valeu, galera, muito obrigado pela participação, continue nos ouvindo. Mandar um beijo especial para Bruna Maneta, de Esmeralda, torcedora fanática do Cruzeiro.
E um beijo especial para Fernanda Arruda, que tenha uma boa recuperação.
Ah, obrigado. Tchau, gente, até a próxima.
Galera, um abraço, Cruzeiro sempre.
Palmeiras, Cruzeiro, campeão! É explosão da grande massa celeste! É uma alegria indescritível em todo o planeta azul! É um sonho realizado! A emoção e o passo, o riso e o choro, a alegria escancarada, a alegria contida, tudo isso toma conta de cada pedacinho azul!